Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo feliz com a carreira? Animados? Né? Todo mundo animado? Vamos abrir a nossa Bíblia. Aliás, antes, avisar na cantina hoje: arroz com bacalhau, purê de batata, salada. Amém? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Vamos ler, por favor? Mateus capítulo 7, versículo 13.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo.
Amém. Não pode a árvore boa, não pode a árvore boa dá maus frutos, e nem a árvore má dá bons frutos. Vamos começar lá em cima. Entrar pela porta estreita. Lá em Lucas, ele fala, Lucas, é o mesmo versículo, mesmo assunto. Só que lá, ele diz assim, capítulo 13, em Lucas, versículo 24, ele fala assim, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família, Lucas 13, 24. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Voltando no versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Né? Então, esse dia teu, Deus nos tem falado a respeito de o que Deus quer nos dias de hoje. Porque Deus fala assim lá para os discípulos. Vocês sabem, pelo tempo você sabe que vem chuva, pelo tempo você sabe que vai fazer sol, né? E os sinais. Por que não observa os sinais do tempo? Então, a igreja, essa obra que Deus realiza, essa obra que Deus realiza na humanidade, o que que Deus está fazendo? Deus está preparando um povo, né, uma raça, uma espécie que vai herdar as coisas de Deus, tudo que tem, que existe, que era do homem, que pertencia ao homem. A terra foi criada, né, para o homem. Por isso é que tudo que tem na terra que permite a vida do homem, o oxigênio, as frutas, os alimentos, a água, em outro lugar, até agora, ninguém encontrou ainda um lugar que permitisse a vida do homem. Então Deus, quando criou a terra, ele já criou assim, pensando em tudo que o homem ia necessitar. Todo mundo sabe da história que o homem perdeu a terra. Ele perdeu a terra, ele perdeu aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a sua habitação, a terra. Nós estamos aí correndo riscos sérios. A terra está sendo ameaçada todos os dias. E essa ameaça, ela vem se agravando. Nós perdemos a terra. Bom, mas o que interessa no momento é o seguinte: Deus, será que Deus perdeu a briga? Satanás chegou, tomou a terra do homem e vai ficar por isso mesmo? A serpente veio, tomou a terra do homem e vai ficar por isso mesmo? Não. Não, né? Já as coisas vêm, as providências de Deus vêm sendo feitas, e o objetivo final é devolver a terra para o homem. Só que vocês podem entender que devolver a terra para quem? Tomar a terra, Deus já tomou. Ele já venceu o inimigo. Ele poderia devolver a terra para nós agora. Mas o que que nós faríamos com a terra? Hã? Nós íamos acabar com ela. Como nós estamos acabando com ela. Vocês concordam? Então tem lógica. Tem lógica. Religião não explica isso que nós estamos explicando. Mas aqui a gente faz questão de explicar. Então tem lógica. A obra de Deus hoje, não é, ele não está querendo consertar o cajueiro, a mangueira, ele não está querendo arrumar as coisas, etc. Da terra, recuperar os rios, não. A obra de Deus mais importante é no homem. Então Deus precisa agora arrumar o homem, ajeitar o homem, para devolver a terra para ele. Então a obra, o trabalho que Deus realiza hoje é em nós, é em nós. Então ele precisa recuperar um povo, recuperar as pessoas que vão herdar o reino de Deus, herdar a terra. Certamente, eu imagino assim, que a terra é o jardim do Éden, a terra é o lugar como se fosse o quartel-general. Amém? O universo, todo o universo, para nós hoje, é muito distante, porque nós estamos presos na terra. Nós somos como a serpente, arrastando na terra. A gente não pode sair da terra. Amém? Nós estamos presos na terra, arrastando, barriga no chão. Mas os anjos não. Eu imagino que Marte, Júpiter, Netuno, Plutão, etc. tal, é quintal. Quintal da Terra. Para os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, etc. Eu fico imaginando como é que não deve ser o céu. Então, a terra é uma coisinha no universo. Mas tem uma coisa importante demais na terra. Uma coisa importante demais na terra. O que que é? O homem. Essa espécie chamada homem. Que foi corrompida. E agora Deus está recuperando o homem, recuperando o ser humano, para devolver a terra para ele. Amém? Aí Deus fala aqui o seguinte, lá em Lucas nós vimos, porfiai, lutar, pelejar, para lutar, porfiar é lutar, brigar, no bom sentido. Por entrar pela porta, porque larga e espaçoso, largo e espaçoso é a porta, é o caminho que conduz à perdição. Entrar pela porta estreita. Nós vimos Lucas 13. Entrar aonde? Né? Por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Entrar aonde? Aonde que nós vamos entrar? Né? Se eu não souber entrar aonde, eu vou ficar tudo bem, e daí, né? Porfiar, por entrar, tal, etc. Ah, é, eu estou porfiando. Entrar aonde? Eu não sei nem onde é que eu vou entrar. Mas ele fala assim, entrar no caminho, entrar aonde Deus entrou. Aonde Deus entrou? Entrar pela porta. Você vai entrar em algum lugar pela porta. Porfiai por entrar pela porta. Então você, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo aqui. Né? Vem cá, Joneval. Então aqui. Isso aqui seria uma porta. Ou seja, uma opção para nós. Vamos seguir o Gustavo? Vamos entrar pelo Gustavo? Vamos acreditar no Gustavo? Aí ele seria, quer dizer, através dele, eu chegaria onde Deus quer que eu chegue. A verdade é que Deus quer que eu chegue em algum lugar, e eu não sei. Vamos entrar pelo Gustavo? O que vocês acham? Se nós entrarmos pelo Gustavo, onde é que nós vamos chegar? Né? O demônio quer ficar aqui, dono. Bruno. Lucas. Ítalo. Vem cá, Ítalo. Então, se vocês não quiserem entrar pelo Gustavo, vamos entrar pelo Ítalo. Ou pelo Bruno, ou pelo Deone. Ou pelo, né? E assim por diante. Pelo Toninho. Então vocês, cada um de nós seria uma opção. Vamos seguir o Ítalo? Vamos seguir? Vamos entrar por aqui? Vamos entrar por aqui? Vamos entrar por onde nós vamos entrar? Para chegar no lugar onde Deus quer que eu chegue. Eu nem sei onde vai ser isso. Nem sei o que, que vai ser. Amém? Aí tem uma porta que Jesus falou. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Entra por mim. Amém? Obrigado. Amém? Você vai ser uma porta ajeitada. Pode ter certeza. Você também vai ser uma porta boa. Viu? Não sei para quê, mas vai. Né? Então, Jesus falou, eu sou a porta. Se você entrar por mim, eu garanto. Aí nós, então, estamos acreditando. Muitas portas ao longo do tempo têm sido abertas, muitas portas. E o homem segue. Ele entra por uma dessas portas. E vocês sabem que nem sempre tem sido o ideal para ele. Amém? A porta estreita, ele falou, eu sou uma porta. Eu sou a porta, eu sou o caminho, mas eu sou uma porta enjoada. Eu sou uma porta exigente, eu sou uma porta rigorosa. Eu sou uma porta para ninguém botar defeito. Vocês, quando nós colocamos aqui o Gustavo, o Ítalo, o Rocinho, vocês observaram, logo a pessoa já imagina. Não dá para, né? Nós encontramos muitos defeitos. A gente imagina os defeitos. A pessoa, principalmente você que conhece, vai dizer, a pessoa é irada, a pessoa é agressiva, a pessoa é isso, é aquilo, a gente julga e vê, por aquela porta eu não entraria. Então existe uma porta que Jesus se ofereceu. Ele falou, eu garanto para você. entra por mim, vai por mim. E hoje nós ficamos aí, às vezes a gente fica assim procurando um defeito nessa porta e não acha. Realmente a porta, ela é perfeita. Vamos entrar por essa porta. Ela é extremamente apertada. Ela é extremamente estreita. Ao mesmo tempo que a porta é o caminho. É um caminho difícil. Isaías, no capítulo 35, se não me engano, ele fala, vai existir um caminho, vai existir uma porta, vai existir um caminho, só que é um caminho santo, é um caminho santo. É um caminho perfeito. E não tem como. Não tem como você entrar onde Deus quer nos levar. Se não for por esse caminho, caminho que Ele inaugurou, caminho que Ele criou, que foi a vida dEle, a vida dEle. Amém? Caminho que Ele inaugurou, a sua vida. Uma vida exemplar, uma vida sem defeito, uma vida impecável. Amém? Eu sou a porta. João 10, 9. João 10, 9, ele fala, eu sou a porta. Você vê, engraçado, não é fácil. Ele trouxe para ele a responsabilidade. Ele falou, eu sou o caminho. Quer dizer, não existe outro caminho. Eu sou o caminho, acabou. Eu sou a porta. A porta do céu, a porta do reino de Deus, eu sou essa porta. Ele assumiu a responsabilidade. Eu sou a verdade, né? Ele trouxe para ele essa responsabilidade. E ele fala, agora, o que nos resta é acreditar ou não acreditar. E como é que a gente então entra por essa porta? Né, João 10, aí, versículo 9. Vamos ler, por favor?
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Então repete.
Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Então, eu sou. Então ele está mostrando aí o seguinte, olha. Ou você acredita em mim, ou você vai acreditar numa pessoa, e essa pessoa que você vai acreditar nela é o ladrão. É o ladrão. Da mesma forma que ele nos usa. Da mesma forma que tem pessoas se esforçando para entrar pela porta, tem pessoas pulando o muro. Tem pessoas que não estão nem aí para a porta. Não sei se vocês estão entendendo. No mundo você vai encontrar pessoas se esforçando. Porque entrar pela porta é imitar Jesus. Entrar pela porta é se esforçar para, como nós mostramos aqui, então você vai imitar o Gustavo. Se você quer entrar pelo Gustavo, você vai imitar o Gustavo. Você vai fazer, se o Gustavo virar o cabelo para lá de cá, você vira o cabelo também. Amém? Se o Gustavo virar o cabelo para o outro lado, você vira também. Você está entrando por ele, você está imitando a pessoa, seguindo os passos daquela pessoa. Então, existe no mundo muita gente que estão, cada um em seu caminho, em seu caminho. Ninguém está parado. Está todo mundo caminhando. Ninguém sabe para onde, mas nós estamos caminhando. Mas existe no meio de todos esses, essas pessoas, um povo fazendo o quê? Que escolheu um caminho diferente dos outros. Um caminho santo, um caminho difícil, mas que é um povo que acredita que andando dessa forma, ele vai chegar num lugar especial. Um lugar que Deus está esperando nós lá. Deus está nos esperando lá. Vocês concordam com isso? Presta bem atenção no que nós estamos falando. Existem muitos caminhos, muitas portas para você entrar. Então, cabe a você decidir qual caminho que você vai seguir. Então, ele fala, todos, versículo 8, ele fala, todos quantos vieram antes de mim, todos quantos vieram antes de mim, não passaram pela porta. Todos quantos vieram antes de mim não passaram pela porta. Então é como se Deus tivesse feito assim, ó. Botou o céu, lá o reino de Deus, onde vai chegar esse povo, onde vai chegar um povo santo, que vai ocupar a terra, um povo santo. Um povo que foi lavado, regenerado, trabalhado, que vai ocupar a terra. Só que esse povo tem que passar pelo caminho e pela porta. Jesus assume essa responsabilidade. E você acredita ou não? Para mim, entrar nesse lugar, há um lugar, não tem essa música? A gente canta? Vai cá. Há um lugar, existe um lugar. O seio de Abraão, onde estão todos que passaram pela porta, todos que passaram por esse caminho, estão lá. Me esperando, esperando por você. Bem? Mas o que eu quero deixar bem claro é que existem muitos outros caminhos. Cada pessoa é um caminho. Cada pessoa na terra é um caminho. Cada pessoa é uma porta. Cada pessoa se torna uma porta, cada pessoa se torna um caminho. E toda, então, se eu seguir essa porta, eu vou chegar em algum lugar. Então, o marido que segue a mulher que segue o marido. Vocês estão entendendo? Cada pessoa se torna uma porta. E Jesus falou: eu sou também uma porta. Amém? Eu sou um caminho. Se você seguir o Lucas, você vai chegar em algum lugar. Amém? Se você seguir ali o Luiz, você vai também chegar em algum lugar. E ele alerta, ó, tem muita gente, e todos quantos vieram antes de vir, não entraram no aprisco das ovelhas. Todos, muitos que vieram antes de mim, não chegaram onde eu cheguei. Isso que ele quis dizer. Eu cheguei. Por isso é que nós somos cristãos. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Nós acreditamos que a nossa luta não é em vão. Nós acreditamos que o nosso esforço não é em vão. Nós não estamos aqui simplesmente para... Não. Nós estamos pensando numa coisa, numa... bem mais elevada do que viver bem nessa terra. Nós queremos a promessa de Deus. Deus prometeu ao homem uma terra. Uma terra onde houvesse justiça, uma terra onde houvesse somente o bem. Uma terra onde o mal será eliminado. Onde não vai haver choro, onde não vai haver dor, onde não vai haver enfermidade, onde não vai haver guerra, morte. É algo... Essa é a promessa. Deixa Deus, então, trabalhar você, arrumar você, preparar você, para você entrar nesse lugar. Amém? Então, consciência. No versículo 12, do capítulo 10 de João, ele fala: o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, existe o bom pastor, que é ele, e o mau, que é o diabo, que é o Satanás, ele continua. Assim como Deus é espírito, o diabo também é espírito. E como Deus quer salvar o homem, o mercenário faz tudo para manter o homem na situação que ele está. Ele não se conforma em ter perdido para Deus. Ele quer ser igual a Deus, ele ainda vai se manifestar como Deus, querendo ser Deus no lugar de Deus, etc, etc. E muitos estarão seguindo ele nesse tempo. O mercenário, que não interessa. Ele quer usar, aproveitar da gente. Ao passo que o pastor, o bom pastor, não, ele se esforça para colocar você no caminho. Ele se esforça para que você entre no caminho. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Versículo 7. Vamos ler, por favor, Renato.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade.
Amém. Então, qual o risco que a gente corre hoje? Qual o risco que nós corremos hoje? Deus sempre quis falar com o povo. Deus sempre falou com a gente. Amém? Falou com os nossos pais, falou com os nossos antepassados. Deus sempre falou com o povo. Porque essa palavra, ela vem desde quando o homem, o pecado entrou no mundo, Deus vem providenciando a recuperação do homem. Tem pessoas que já estão lá no reino de Deus, que já estão lá esperando por nós. Por exemplo, Noé, Enoque, Abraão, Isaac. Pessoas que já estão lá. Pessoas que obedeceram a Deus. Pessoas que ouviram a voz de Deus e obedeceram a Deus. Amém? Será que hoje Deus não fala? Será que hoje Deus não fala? Fala, Toninho. Deus continua falando. Qual a dificuldade, então, que a gente tem? É de ouvir a voz de Deus. Ouvir. A dificuldade que nós temos é ouvir a Deus. Mas ela está dizendo aqui que é possível ouvir, porém, cuidado, porque você, se por acaso você ouvir, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Nós estamos falando esses dias a respeito de uma coisa importante, que a igreja de hoje, foi falado sábado, eu sei que muita gente aqui não estava, mas sábado, domingo de manhã, etc., nós falamos que a igreja, durante muito tempo, esteve distante. Mas Deus disse que nos últimos dias haveria uma igreja que seria a igreja gloriosa. Uma igreja sem mancha, sem ruga, etc. Que foi uma igreja que falou com Deus. Que foi até Deus e falou com Deus. Aproximou de Deus e falou com Deus. Você acha que é possível o homem falar com Deus? É possível um homem falar com Deus? Hoje? E eu pergunto a você, você fala com Deus? Você já descobriu um jeito de falar com Deus? Hein, gente? Se você não falar com Deus, você vai andar em seus próprios caminhos, ou então você vai seguir uma porta dessa que eu falei aqui, uma porta qualquer. Você vai encontrar uma porta e vai entrar por ela. Você vai seguir um outro caminho. Mas a porta principal, que é Ele, para mim segui-lo, eu preciso falar com Deus. Eu preciso me aproximar dEle e falar com Ele. Para mim dizer para Ele o seguinte: Senhor, ensina o caminho, ensina o caminho. Você conseguiu já falar com Deus? Será que nós já descobrimos um jeito de falar com Deus? Mas quem já fala com Deus? Outro dia a gente estava falando assim, que a gente vai ser taxado, talvez, como doido, né? Como pessoas loucas. E vai dizer assim: não, eu falei com Deus. Eu falei com Deus. Porque está falando aqui, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, vamos ler de novo. Aonde?
Capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz...
Isso. Será que a gente tem que ouvir a voz de Deus? Vocês acham que tem? Porque como que nós vamos... seguir? Como que nós vamos achar essa porta? Como que nós vamos achar esse caminho? Se a gente não... Porque ele falou: eu sou a porta. Eu sou o caminho. Existem muitas vozes. Olha aqui o tanto de porta que tem aqui. E eu preciso encontrar a porta por onde eu tenho que entrar. Eu preciso encontrar a porta que vai me permitir que eu entre por ela e chegue no céu, e chegue no lugar. Onde está essa porta? Que jeito que eu vou chegar até essa porta? Ouvindo a voz dele. Todo aquele que invocar o Senhor, invocar, o que é invocar? Senhor, vai chegar um momento, gente, vai chegar um momento, e não vai demorar, que nós vamos invocar a Deus, desesperados. Quem não estiver afinado com Ele, quem nunca ouviu a voz dEle, como é que vai falar com Ele? Esses dias, eu vou contar para vocês, eu sei que vocês estão, assim, fica às vezes, fica voando, né? Às vezes fica voando, porque é uma coisa difícil, parece uma loucura. É muito mais fácil rezar, né? Você fala, não me tortura, não. Me mande rezar 50 Pai Nosso de joelho. É mais fácil do que você falar para mim, falar com Deus, falar para mim ouvir a Deus. Esse dia teve Alguém teve uma visão interessante. Eu vou contar a visão para vocês. Antes, porém, eu quero chamar a sua atenção. Deus está chamando a nossa atenção. Vamos arrumar um jeito de falar com Deus logo. Vamos arrumar um jeito de ouvir a voz de Deus. Logo. Porque ele falou, vai chegar um momento que fecha a porta e acabou. Você, a porta não existe mais. Como é que você vai achar essa porta se ela não vai existir mais? Vai chegar um momento que você vai ficar doido procurando a porta e ela não vai existir mais. Não vai existir. Simplesmente não vai existir. Então houve uma visão interessante, eu achei muito importante. Que ela mostra? Ela mostra o seguinte. Era uma sala, um centro cirúrgico, chama Isabel, o Gabi, a sala de, onde realiza a cirurgia, né? O centro cirúrgico. No centro cirúrgico estava uma mulher que, para dar a luz, lá no, já estava preparada a sala, a mulher já estava lá para dar a luz, o anestesista, o pessoal que compõe a equipe, né? Já estava tudo arrumado na sala, quando chegou o médico. Aí chegou o médico. Aí quando ele entrou no centro cirúrgico, né, ele falou assim, mas a mulher estava lá, pronta, na mesa lá, né, sei lá como é que fica lá, para fazer a cirurgia. Aí ele chegou e falou, mas vai ser cesariana? Não, tem que ser normal. Tem que ser normal. Pode desmanchar, pode desmanchar, pode. A luz estava tudo prontinho, a luz acesa, etc. E ele falou, não, voltou, saiu da sala e falou, não, vai ser normal. Amém? Aí, certamente, cada um foi para o seu lugar e a mulher certamente levantou, né? E voltou para casa. Né, Gabi? Não está na hora, não. Vai ser normal. O que Deus quis dizer com isso? Quem ouve a voz de Deus, entende. Quem fala com Deus, entende. Quem não ouve a voz de Deus. Jesus chegou e falou assim, vocês não entendem a minha linguagem. Vocês não falam comigo, como é que vocês vão entender a linguagem? A minha linguagem, o meu jeito de falar. Vocês precisam entender o meu jeito de falar. Eu falo. É vocês que às vezes não estão entendendo. Né? Aí, imediatamente eu entendi. A igreja, que corresponde à mulher, é sofrendo, passando por dificuldade, etc. Nós estamos apressando, vamos dizer assim, a vinda de Deus. Senhor, vem logo, né? É como a mulher, que o nascimento da criança corresponde à volta de Cristo. E normalmente a mulher, quando está para dar luz, os últimos dias, últimas semanas, a mulher fica inquieta, com medo, nervosa. E o pai fala uma coisa, a mãe fala outra coisa, o marido fala um negócio, o outro fala, e etc, etc. Por fim, ela vai perdendo aquela confiança. Nos primeiros meses, ela até pensa, eu quero normal, eu querer normal, 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 normal. De repente o negócio normal começa a ficar anormal. E de tanto que fala, Ela chega lá e fala, doutora, né? Será que não pode, né? Vamos mudar essa coisa? Vamos passar? Não dá, vamos fazer cesariana mesmo. Então, com medo, com receio, ela faz cesariana. O médico, tudo bem, então vamos fazer. Marca para amanhã. Vai lá, tira o menino, acabou. A mulher passou pelas dores? Não. Ela evitou as dores. E o que que o médico falou? Vocês vão ter que passar pelas dores. Vocês vão ter que sentir a dor. Senão a criança não vai nascer. Né? Se nós já estamos achando difícil, barriga está incomodando, se nós já estamos achando que as coisas estão complicadas, eu quero te dar uma boa notícia. Amém? Vocês vão ver quando. Aí, meu irmão, você vai invocar o Senhor. Você vai. Sabe o que está escrito? Que as pessoas vão desmaiar. Já tem gente. E não chegou as dores ainda. Nós vamos invocar a Deus sim. Você vai invocar a Deus sim. Você vai gritar de dor. Né? E eu espero que aquele que estiver, quantas mulheres não chegam lá para dar a luz, que não consegue o parto normal, né, Gabriela? Consegue, ela tem paciência, ela confia, ela confia no médico, ela confia no médico. O médico falou, não, ninguém mandou trazer essa mulher para a hora não, tal hora não. Nós precisamos confiar em Deus, mas para isso eu preciso conversar com Deus. Eu preciso conversar com o médico, para o médico me dar, passar confiança. Eu preciso falar com Deus, para Deus me passar essa confiança. Amém? Não há forma não, não temas. Não há forma, não. Eu garanto para você, eu te prometo. Mas para isso eu preciso falar com o médico. Para isso eu preciso estar em contato com ele. Para ele me passar essa confiança. Olha, está tudo bem, está tudo bem. Você pode ir para casa e esperar. Vai esperar, calma. Não há forma, não. Quem ainda não conseguiu falar com Deus, precisa falar com Deus. Porque a igreja que vai ser uma igreja que fala com Deus. Amém? Eu preciso ouvir a voz de Deus. É Ele que vai me ensinar o caminho que eu tenho que andar. Eu preciso falar com Deus. Essa que é a verdade. Amém? Hebreus capítulo 3 ainda. Hebreus capítulo 3 ainda, versículo 7. Continua lendo, por favor, filha.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto.
Repete.
Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações.
Amém. Vamos lá em Mateus capítulo 7. Mateus Mateus capítulo 7. Versículo 12.
Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas.
Repete.
Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas.
Mais uma vez.
Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas.
Então, isso é o que ele fala para mim. Então, Deus vai falar com você através das escrituras, Deus vai falar com você através de sonho, Deus vai falar com você através de visão, Deus vai arrumar, se for necessário, você estiver realmente observando, você vai ouvir a voz de Deus, você vai perceber, não, Deus falou comigo aqui. Se você pegar um versículo na caixinha, Deus vai falar com você ali naquele versículo, ou não. Se você acredita, você vai ouvir. Agora, pode ser que você não... pode ser que você endureça o seu coração. Deus falou e você não acreditou. Por exemplo, tudo que você... Eu pego um versículo lá. Deus fala para mim: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que comer, pelo que vestir. Deus não falou com você? Você acreditou ou endureceu o coração? Nós temos duas opções: ou a gente acredita e faz, ou então a gente endurece o coração e não faz. Eu tiro um versículo, não, esse aqui não quer não. Eu tiro outro versículo, não, esse também não. Até achar um versículo que me seja favorável. Deus falou comigo no primeiro. Mas eu endureci o coração. Né? Deus falou comigo na reunião, no louvor, mas eu endureci o meu coração. Pronto. Como é que Deus então vai fazer? Eu falei com você, mas você não deu ouvido. Você achou que não era eu. Amém? A primeira vez que eu entendi que Deus falou comigo foi aqui. Eu lembro até hoje onde é que foi, do jeito que foi, e a minha vida mudou a partir dali. Por quê? Por quê? Eu não endureci, graças a Deus, não endureci o coração, acreditei e toquei para frente. Eu não, por enquanto, eu não posso dizer para vocês onde é que foi, do jeito que foi e o que foi que ele falou. Mas ele falou. A prova que ele falou é que a coisa cumpriu na minha vida. A coisa cumpriu na minha vida. E Deus continua falando, ele continua falando. Então, ontem, nós tivemos um louvor aqui. Nós estávamos falando louvor. Durante o louvor, Deus começou a falar comigo. Eu estava pensando, nós íamos pregar uma palavra, mas durante o louvor, Deus... Nós estávamos cantando. E os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. Como é que é, Wendel? Teus, como é que é? Teus olhos revelam que eu
nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor.
Deus fala com você através do louvor. Deus fala com você através da música. É só você prestar atenção. No sonho, na visão. Você pode olhar para uma pessoa aqui dentro e Deus falar com você. É a linguagem de Deus. Se você observar bem o comportamento de um macaco, você observa a linguagem do macaco, a linguagem do bicho, a linguagem da galinha quando está chamando o pintinho. Aí estava cantando e eu fui aqui no quadro e comecei a fazer isso aqui, ó. Teus olhos sobre mim. Leva minha vida mais além. Leva minha vida mais além. Eu estou aqui embaixo, olhando para cima. Leva minha vida, Senhor, mais além do que eu já estou aqui, né? Botei aqui, ó, não temas, eu te escolhi. A gente estava cantando também isso aqui.
Pelo nome eu te chamei.
Como?
Pelo nome eu te chamei. Eu te gerei e eu te fiz nascer. Alto preço paguei, só para ter você. Isso. O soldado guerreiro eu de ti farei. E além das fronteiras eu te levarei. Não temas.
Amém.
Eu escolhi você.
Então a gente estava cantando e Deus estava mudando a minha... Mostrando para nós o seguinte. Eu não quero vocês aqui, eu quero vocês aqui. Eu não quero aqui. Eu já estou satisfeito com o que aconteceu aqui. Eu quero vocês além da um lugar, além. Amém? Um povo que realmente seja um povo de Deus. Um povo que fala com Deus. Um povo que conversa. As pessoas conversam com Deus. Amém? Que ouve a voz de Deus. Que aprendeu a linguagem de Deus. Amém? Aí o que que aconteceu? Eu estava aqui. O Vitor teve uma visão. Terminou a reunião, o Vitor falou, olha, eu tive uma visão. Qual foi a visão do Vitor? Ah, no final da reunião, estava esquecendo. Eu fiz uma oração. Eu acredito que Deus me ouve. Eu pergunto, ele responde. Como é que você sabe que Deus está te ouvindo? Pergunta e ele responde. Amém, ô? Deus responde a nossa oração. Eu estava orando aqui no final, falei, Senhor, eu acredito que o Senhor vai assinar embaixo de tudo que eu falei. O Senhor vai assinar embaixo da nossa pregação. Porque eu entendo que não é. É o Senhor. Eu creio que o Senhor vai assinar embaixo aqui. Ou seja, a responsabilidade é dele. Que ele assinaria embaixo. Aí o Vitor teve uma visão. Cadê o Vitor? Como é que foi a visão? A Priscila não veio não, né? Está aí a Priscila? Está lá fora?
Eu vi que era como se estivesse escrevendo uma carta, né? E o assunto da carta era o que tinha sido falado na reunião. Aí eu via que assinava embaixo, escrito assim, Deus, né? D-U, né? É, Deus. Aí eu pensava comigo, mas Deus? Aí ele vinha e escrevia de novo, Jesus. Escrevia na frente de Deus, Jesus.
Amém. Então ele viu uma carta, e embaixo estava a assinatura, Deus. Mas aí ele achou estranho que aquilo não era uma assinatura. Deus não é um nome. Ele achou estranho e falou, mas Deus? Então isso não posso acreditar nessa assinatura. Mas aí ele apaga o nome Deus e põe lá, Jesus Cristo. Assinou. A Priscila estava na casa dela, não estava na reunião. E a Priscila teve uma visão lá na casa dela. O Vitor não tinha contado a visão, o Vitor não tinha falado nada. O Vitor falou para mim depois, muito depois, né? Ou não? É. A Priscila teve uma visão na casa dela, a mesma carta, o mesmo assunto. Como é que foi? Cadê a Priscila? A mesma carta, o mesmo assunto. E lá, na visão dela, eu falava assim, ó, antes que o Rossini tivesse falado, a carta já estava escrita. A palavra já estava escrita. Antes, a palavra já estava escrita. O certo é, gente, eu quero dizer para vocês isso. É muito difícil a gente acreditar em Deus. Porque Deus é estranho. Né? João Batista, quando veio aqui na Terra, ninguém acreditou em João Batista, não. Jesus, quando veio, o pessoal, ah, mas peraí, João Batista, ele falou, João Batista já veio, já acabou, vocês não viram. Jesus veio. E o mundo não recebeu Jesus. Por que que o mundo não recebeu Jesus? Por que que o mundo não recebeu Jesus? Eu vim, ele veio ao mundo e o mundo não recebeu. Por que que o mundo não recebeu Jesus? O mundo não entendeu. Veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Um povo, o mundo não recebeu Jesus porque não entendeu Jesus. Pregou para milhares e milhares e milhares de pessoas lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, tinha 120 pessoas. Talvez fosse a metade do que está aqui. 120 pessoas. Foi uma reunião esvaziada com 120 pessoas. Isso mostra que o povo não acreditou. Não acreditou. Sabe qual é o seu problema? O seu? O seu? É a dificuldade que você tem para acreditar. Esse é o seu problema. O seu coração é duro. Você, meu irmão, é resistente a Deus. Nós somos resistentes a Deus. Nós temos uma dificuldade grande. A gente costuma acreditar naquilo que a gente pega, naquilo que a gente vê. Senão você não acredita. É muito difícil acreditar. No deserto, uma coluna, uma nuvem, uma coluna de fogo na frente. Quantos sinais, quantas coisas Deus fez. E o povo? Todos os dias queria alguma coisa a mais. Todos os dias o povo estava cobrando alguma coisa a mais. E Moisés sofrendo, porque o povo pressionava ele, queria alguma coisa a mais. Maná caía do céu. Maná caía do céu. Tudo. Queria água. Foi lá, tocou na rocha e saiu água da rocha. E o povo? Nada daquilo. Sabe qual vai ser o nosso problema? O seu? Ou nós somos diferentes daquele povo? Nós somos diferentes daquele povo? Não. Somos a mesma coisa. Incircuncisos de coração. Nós somos duros de coração. Nós temos uma dificuldade grande demais para acreditar. Você já pensou? Como é que nós vamos fazer então para ouvir a voz de Deus? Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Presta atenção, para a gente encerrar. Eu quero mostrar, nós estamos mostrando, né? A dificuldade nossa para. Como é que nós vamos falar com Deus se a gente não crer? Que jeito que é a voz de Deus? Como é que Deus fala com o homem? Né? Como é que Deus fala com a gente? Eu penso que eu já achei um jeito de falar com Deus. Se você acredita em mim, né, eu posso ser uma porta para você, eu posso ser um caminho para você. Como que você fala com Deus? Eu posso dizer para você, eu acredito que eu falo com Deus. Por que eu acredito que eu falo com Deus? Porque Ele responde. Ele responde às minhas orações. Amém? Foi isso que Jesus fez. Jesus descobriu um jeito de falar com Deus. Então ele falou, né, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele fala através de mim. Eu sou a porta, eu sou tal... Então Jesus, ele achou um jeito de falar com Deus. E falou com Deus. Amém? Moisés, para falar com Deus, ele arrumou uma dificuldade grande demais. Jejum de 40 dias, etc, etc. Subir naquele monte. Aquele monte lá, físico, palpável. Ele subiu o monte, foi lá, lá naquela dificuldade, para poder falar. Ele falou com Deus. Mas Jesus aqui embaixo falou, pensou assim, né? Se todo mundo for ter que fazer 40 dias de jejum, subir um monte daquele, se nós aqui, deitados na rede, não estamos conseguindo, imagina, 40 dias de jejum, subir depois do jejum, em jejum, com 24 horas de jejum, a gente está dando branqueira, tá, né, como é que chama? Está desmaiando. 40 dias de jejum, e no jejum, subir aquele monte, alto para danar, seco, e etc, tal. Não sei se ele levou marmita, se ele levou, o que ele fez, mas ele subiu o monte para poder falar com Deus. Você já pensou se nós tivéssemos essa dificuldade? Aqui, nesse conforto, ar-condicionado. Tudo bem que o banco é meio duro. Nós estamos encontrando dificuldade para falar com Deus. Hã? Pois é, com ar-condicionado. Com a namorada do lado. Hebreus capítulo 12, eu falei, versículo 12, lê.
Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem.
Então, presta atenção, por que que eu preciso ter esse cuidado? Seguir a paz com todos, olha aí, está aqui, fazei vereda direita para os vossos pés. Eu quero falar com Deus. Eu preciso passar pela porta. A porta é Jesus. Eu passo pela porta. Se tiver uma raiz de amargura, eu passo pela porta? Não. Amém? Se eu não tiver em paz, se eu tiver em briga, litígio, contenda com alguém, eu passo pela porta? Passar pela porta. Deus está lá. E eu preciso falar com Deus. E para mim falar com Deus, eu preciso passar pela porta. Sabe o que que impede você de ouvir a Deus? Raiz de amargura. Inveja. Viu? Pecados. Contenda. Você acha que você vai chegar diante de Deus? Moisés chegou de qualquer jeito? Não. Então, meu filho, para falar com Deus, existe um caminho. O caminho que Jesus inaugurou, porque ele conseguiu falar com Deus. Ele foi e falou com Deus. Ele é o nosso Moisés. Ele foi e falou com Deus, por nós. Mas para falar com Deus, ele andou no caminho. Amém? E ele falou, eu sou a porta. raiz de amargura, ódio, brigas, contendas, tal, e etc. Como é que eu vou falar com Deus? Deus está lá. Eu preciso passar pela porta. Cuidado. Porque às vezes é uma coisa à toa. Às vezes é uma coisa à toa que está impedindo você. Amém? Continua, por favor, rapidinho. Para nós terminarmos. Tá? Ixi, já passou da hora. É o horário de verão. Né? Vamos lá.
Só ler.
Vamos ver.
E ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura.
Então, nós temos o direito de falar com Deus. Mas, de repente, por causa de uma bobagem, eu vou deixar de falar com Deus. Continua.
Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou.
Amém. Tá vendo? Presta atenção. Pega isso para você. Continua.
Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais.
Então é algo muito sério, vai lá.
Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte.
Então, nós não estamos hoje chegando naquele monte, mas nós estamos chegando no monte. Não naquele, mas nós estamos chegando no monte. No monte Sião. Nós estamos chegando onde ele está. Aonde que ele está? No monte Sião. Ele está na igreja. Ele está no monte Sião. Ele está no meio de nós. No povo de Deus. E você vai chegar nesse monte, monte Sião, a casa de Deus, onde Deus está. Para quê? Para quê? Para falar com Deus. Para chegar no monte, para chegar nesse lugar, se aquele lugar físico já era terrível, imagine então esse monte. Amém? Ele exige de mim. Presta atenção. Vamos lá.
Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos.
Então, você está no monte, tá? Tá bom. Vamos dizer que você faz parte da igreja, você está no monte. Continua.
A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos.
Ah, e a Deus, e a Deus. Então você chegou até onde? Iá? Deus. Todo mundo? Iá?
Deus.
Então nós chegamos até Deus. Onde nós encontramos Deus? No monte Sião. Na casa de Deus. Só existe uma. E nós chegamos. Como é que eu sei que eu cheguei? Porque eu falei e Deus estava lá. Eu perguntei e Deus respondeu. Ele estava lá. Ele está lá. Ele está aqui. Vamos lá.
A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel.
Agora presta atenção nesse pedacinho aqui, 25 até 20, 29, vamos lá.
Vede que não rejeiteis ao que fala.
Vede que não rejeiteis ao que? Quem está falando? Será que nós podemos rejeitar? Podemos? Podemos. É só você querer. É só você não acreditar. Como é que você vai? Se você não acredita, quem não crê não faz nada, gente. Quem não crê não toma providência. Quem não crê continua do mesmo jeito que chegou. Quem não crê não vai falar com Deus. Sem fé é impossível. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós se nos desviarmos daquele que é, ou seja, ele nos fala do céu, do lugar espiritual, de onde ele está falando conosco. De onde ele está? Eu não posso pegar nele, eu não posso ouvir, mas ele está falando comigo. Ele está falando conosco. Amém? O risco que nós corremos é infelizmente, não tem outro jeito. Versículo 26.
A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor.
Amém. Bom, hoje, se você ouvir a Deus, não sei como que você vai fazer, mas você precisa falar com Deus, né? Buscar-me-eis e me achareis. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Pergunta para Deus. Né? Jesus falou: bate e abrir-se-vos-á. Não tem outra alternativa a não ser a gente falar com Deus. Mas Deus está falando com você. Procura observar. O que que Deus falou com você hoje? Você pode sair daqui e falar assim: não, ele não falou nada comigo. Mas se ele falou alguma coisa, ou se falou, e você creu, a sua vida vai, com certeza, mudar naquilo que você creu. Eu criei, por isso eu falei, né? Jesus creu. E ele então conseguiu agradar a Deus por causa da sua fé. Ele acreditou e falou com Deus: Deus vai falar comigo. Vamos sair daqui hoje botando na nossa cabeça o quê? Deus vai falar comigo. Eu vou falar com Deus. Amém? Eu quero arrumar um jeito. Quem sabe você passa na nossa frente. Quem sabe você vai passar na nossa vida. O certo é que nós precisamos romper essa barreira da incredulidade, da dureza de coração, porque nós todos precisamos falar com Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus? Pai nosso que está nos céus, Pai nosso que está nos céus, Nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos ser, ó Deus, ensinados por Deus. Todos nós iríamos ser ensinados por Deus. Ensina, Senhor, um jeito. Ensina uma maneira da igreja falar com o Senhor. Obter do Senhor resposta. Porque se nós batermos, a porta será aberta. Se nós batermos, a porta será aberta. E aí nós estaremos no caminho, caminho santo, que nos levará ao céu. Se nós batermos a porta nos será aberta. Se nós insistirmos, a porta nos será aberta. Jesus. E aí nós estaremos no caminho que nos levará até Deus, até o céu. Até esse lugar de descanso, esse lugar que o Senhor tem preparado para o seu povo, leva-nos, Senhor, juntos, unidos, alegres, felizes. Fala com cada um de nós. Fala com cada um na sua oração. Uma palavra. Quando o Senhor falou, Nicodemos, ao centurião, fez questão de dizer, basta uma palavra, basta uma palavra. Nós queremos ouvir o seu jeito de falar, a sua maneira de falar. Ajuda-nos. O Senhor está vivo. O Senhor está presente aqui no Monte Sião. O Senhor está presente na casa de Deus. Teus olhos estão sobre nós. Não cai um fio de cabelo da cabeça de ninguém sem que o Senhor saiba. O Senhor nos conhece antes mesmo que nós houvéssemos nascido. O Senhor já nos conhecia. O Senhor sabe de todas as nossas dificuldades, ansiedades, sonhos. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos te ouvir. Sermos aconselhados, Amém. Ajuda-nos. Aleluia.
sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até Deus de aliança.
Sua palavra vai se cumprir.
Amém. Se você tiver uma palavra de Deus, uma palavra que você tenha certeza, ela vai se cumprir na sua vida. Basta uma.
Amém.
Uma palavra. Compensa insistir em ouvir uma palavra. Compensa. Amém? Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Deus.